Bom dia, senhores e senhoras deputados. Hoje, na nossa ordem de trabalhos da Comissão de Ambiente e Energia, temos uma audição ao Presidente do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, o IPCC, organização criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas, por iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Ambiente e pela Organização Meteorológica Mundial. Quero dar as boas-vindas ao professor James Key, Presidente do IPCC desde meados deste ano, dizendo-lhe que é uma honra poder recebê-lo na Assembleia da República, em particular na nossa Comissão, dando-lhe desde já os parabéns pelo Prémio Norte-Sul 2022 do Conselho da Europa, cuja cerimónia acontecerá hoje, ao meio-dia, na Sala do Senado, e que reconhecerá nesta edição o IPCC e também a Associação das Cidades Ucranianas. O prémio será atribuído ao IPCC, e cito, pelo seu trabalho na sensibilização relativa à necessidade urgente de agir a nível global contra as emissões de gases com efeito de estufa, para mitigar os seus efeitos nas alterações climáticas que afetam toda a humanidade. Sumariamente, gostava de dizer que o professor James Key é um notável académico britânico, tendo tido a cátedra de Energia Sustentável no Imperial College de Londres, de 2009 até 2022. Fez a sua formação inicial na Universidade de Edimburgo, na sua Escócia natal, e depois fez o doutoramento em Investigação em Energia na Universidade de Cambridge. Está ligado ao IPCC desde os anos 90 e liderou também, entre 18 e 23, a Comissão Escocesa para a Transição Justa. Na semana em que termina a Conferência das Partes sobre o Clima, a COP28, que teve lugar no Dubai, a Comissão entendeu como pertinente e relevante convidar o professor James Key para ser ouvido em audição. É, sem dúvida, um privilégio, professor. A dinâmica da audição já é conhecida de todos, mas relembrando, o nosso convidado tem 15 minutos para uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares têm depois direito a 4 minutos e os deputados únicos têm 3 minutos para as suas intervenções, com perguntas, reflexões, o que entenderem. E depois o professor Seguí terá 15 a 20 minutos para dar as respostas e os esclarecimentos que entender. Professor Seguí, welcome again to the Portuguese House of Democracy and the floor is yours.
Well, thank you very much. Good morning, bom dia. I just got back from the conference of the parties on Tuesday night, and I have to say I did have an opportunity to engage with several groups of parliamentarians while I was at COP. We had a session with the Inter-Parliamentary Union, where I had the good fortune to make a presentation. And I also had an hour-long session with members of the European Parliament who asked some very penetrating questions, I might say. And can I also say, it has been mentioned that I was chair of the Scottish Just Transition Commission, and in that capacity I had many appearances in front of select committees in the Scottish Parliament. So I feel in a kind of familiar environment. So let me just base my remarks around three different themes. First of all, the scientific insights coming from IPCC. The second one, where we are in terms of global progress. And the final one, in terms of enhanced ambition and where we actually go now. So on the first theme, what does the science tell us? Well, the sixth assessment report of the IPCC confirmed that current trends in emissions and climate action are incompatible with a sustainable and equitable world. It's led to global warming of 1.1 degrees Celsius, and that has resulted in more frequent and more intense extreme weather events, wildfires, for example, and it's affected the lives and livelihoods of billions of people. More than 3 billion people living across large parts of Africa, as well as South Asia, Central and South America, small islands and the Arctic, are especially vulnerable to climate impacts. And it is notable that those who are most vulnerable are the people who contribute and have contributed least to global warming. So losses and damages, as exemplified by the Loss and Damage Fund, which was established in Dubai, are part of our future. They're hitting the most vulnerable ecosystems and people especially hard, but we note that actions that are taken now can make a difference. the options available to adapt to climate change are actually becoming more constrained and less effective with every increment of warming. Some future changes are unavoidable and some could be irreversible, but deep, rapid and sustained greenhouse gas emissions reductions across all sectors increase the likelihood of being able to limit warming to 1.5 degrees Celsius. And to do so, emissions would need to be cut by almost half by 2030 and reach net zero carbon dioxide emissions in the early 2050s. So secondly, my second theme, where do we stand in terms of global progress? And this is not always an optimistic picture. Assessing current mitigation policies in place up till December 2020, we highlighted that we are not on course to limit warming to 1.5 degrees Celsius, and without strengthening mitigation measures, we're actually on track to about 3 degrees warming globally during the 21st century. And just say this was confirmed by the findings of the 2023 United Nations Environment Programme Emissions Gap Report, which came out quite recently. The progress on climate adaptation has increased, but it's uneven. We're not adapting fast enough to keep up with the pace of climate change. And again, this also aligns with the findings of the United Nations Environment Programme Adaptation Gap Report, which stated that adaptation efforts are actually slowing when they need to be accelerating to catch up with increasing climate change impacts. But there's a lot of bad news, but it is not all bad news. The IPCC Sixth Assessment Report did find evidence of increased climate action, and some countries and some cities have already shown what's possible. There have been sustained emissions reductions in about 20 different countries, and this has begun to bend the trend in emissions, even if we have yet to see an emissions peak. More than half of global emissions are covered by climate legislation, climate policies, and specific climate institutions. And this, of course, is a testament to the achievement of legislators globally. One-fifth of global emissions are covered by some kind of carbon pricing, though at levels that are not big enough to bring about, you know, really huge changes. And there's obvious good news about renewable energy and energy storage, and I think we should note Portugal's achievements in the area of renewable energy. There have been huge reductions in the costs of solar energy by 85% over the last decade, 55% reductions in the cost of wind power, and again 85% reductions in the cost of battery storage. And worthwhile flagging that many mitigation efforts have synergies with adaptation and sustainable development goals. We can think about the way that climate action, the move to electric vehicles, improves air quality with consequences for human health. And even where there are trade-offs, they can be managed and synergies enhanced. But despite all these positive developments, unless we undertake immediate and deep emission reductions across all sectors, limiting warming to 1.5 degrees Celsius will be beyond reach. Now, the third point, increased ambition, and where do we go from here? The latest report states that in different sectors there are choices today that could cut global greenhouse gas emissions by half in 2030 compared to 2019 levels at a relatively low cost, and some of these measures could actually be self-funding. The largest potentials are with energy and agriculture, forestry and land use. Renewable energy, especially wind and solar, offers the most significant potential within the energy sector, given the substantial cost declines that I've just mentioned. But in the short term, there are also big opportunities in buildings, transport and industry. And I might also mention at this point opportunities for reductions in emissions of methane, which is a short-lived and particularly powerful greenhouse gas that could have positive outcomes in the short term. So our scenarios that achieve climate neutrality by 2050 include, and this is where we get to the text of the COP28 agreement, include the phase out of unabated coal and very significant reductions in the use of oil and gas, with most of our electricity coming from zero or low carbon sources. So we have a rapidly closing window of opportunity to reach climate goals through ambitious reductions in greenhouse gas emissions. If we take more ambitious and more determined action now, it will reduce the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere and avoid the need for very rapid reductions in emissions later. Delaying action will make future emission reductions far more challenging, far more costly, and far more disruptive. So the choices we make in this decade of climate action will have consequences now for up to thousands of years. So just to get to the final part of my remarks, I think, you know, as legislators, what is really important is what decisions are taken in the near term and where we proceed. So a first point is about urgency. The next few years are absolutely vital if we want to limit warming to 1.5 degrees Celsius. The actions and the decisions taken now will reverberate for hundreds, even thousands of years. And the second point I want to make is that we do have the agency to deal with this. We have the tools, we have the techniques available to us if we choose to use them. So there are viable solutions to address climate change available to us right today. And the last point I want to make is about equity. Those who are most vulnerable to climate change contribute and have contributed least. And so considerations of equity are critically important both at the international level and within countries, because social consensus on ambitious climate action will be achieved only if solutions are and are perceived to be fair. And this is a lesson I have learned very strongly from my experience chairing the Just Transition Commission in Scotland. So just to close my remarks at this point, I am looking forward to the comments and questions from people in the room. And I am always keen to hear different perspectives from different countries, from different parts of the political spectrum even. So I look very much forward to the comments and questions you may have and will respond in due course. Thank you very much for your attention.
Muito obrigado, professor Sequi. E então, como disse, agora cada um dos grupos parlamentares terá 4 minutos de intervenção, aproximadamente, e os deputados únicos, 3 minutos. E o primeiro grupo parlamentar a fazer o seu conjunto de questões e de considerações é o grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Ricardo Pinheiro, que tem a palavra.
Bom dia, senhora Presidente. Cumprimento o Presidente do IPCC. É um prazer e uma honra recebê-lo nesta casa. O grupo parlamentar do Partido Socialista e o governo do Partido Socialista foram ambiciosos nos últimos anos em relação à matéria climática. Reflexo disso foi a forma como trabalhámos nos últimos anos na aprovação de uma lei de bases do clima que regula de forma relativamente eficaz a forma como o país, como as diferentes regiões e os diferentes setores da economia e da sociedade portuguesa se devem adaptar àquilo que é o cumprimento dos objetivos de redução carbónica à escala nacional. O setor energético foi um daqueles setores nos quais se desenvolveram mais medidas de política para fazer esta transição e eliminar os hidrocarbonetos como o principal fonte de abastecimento e de produção de energia em Portugal. Portugal consegue, nos últimos 2-3 anos, consegue ter uma produção de energia renovável relativamente considerável face àquilo que é o panorama europeu. Bem sabemos que a importância da energia hídrica no nosso país contribui de forma significativa e a forma como também a possibilidade de termos chuva em abundância nos últimos anos ajuda a cumprir e a manter este nível de participação da energia renovável no sistema elétrico nacional. Têm sido introduzidas diferentes medidas de política também na descarbonização do setor da mobilidade, reflexo disso foi a forma como, na negociação do Plano de Recuperação e Resiliência português, Portugal assume um investimento de 300 milhões de euros na forma como é necessário implementarmos e melhorarmos a rede de carregamentos elétricos à escala nacional. Mas muitas outras medidas foram sendo introduzidas. A forma como esta transição se tem feito é uma transição que às vezes, além das medidas de política, eu acho que é importante os políticos, ou aqueles que estamos políticos em determinada altura, conseguirmos agregar a sociedade e os vários setores da sociedade para que esta transição seja necessário fazer-se. Também dentro do espectro político e dentro das diferentes ideologias, é extraordinariamente importante que a forma como o IPCC tem produzido conhecimento científico e sensibilizar as diferentes ideologias políticas a fazer um caminho de proteção do planeta para os próximos anos, nos parece que é extraordinariamente importante. A transição justa é uma daquelas medidas que a Comissão Europeia tem defendido e, inclusive, tem sido introduzido diferentes fundos à escala de cada um dos países para que os setores que possam ser mais prejudicados eventualmente possam ter um mecanismo de compensação e que esta transição se consiga fazer de forma justa, não só entre os diferentes países, mas também entre as diferentes classes e modelos da sociedade em que residimos. Esta urgência muitas vezes faz-se pela forma como devemos valorizar ou incentivar ou criar medidas de política que incentivem a valorização dos produtos produzidos em determinadas indústrias à escala europeia e à escala mundial. Uma primeira pergunta seria de que forma um país que se tem, que tem cumprido de forma relativamente eficaz esta redução de carbono à escala nacional, de que forma cada um dos nossos setores e de que forma podemos continuar a incentivar cada um dos nossos setores, nomeadamente um setor específico, que é o setor da agricultura, que os produtos que são produzidos num determinado ponto da geografia nacional terão uma valorização em termos internacionais completamente diferente. Eu peço desculpa de estar a introduzir um momento comercial, mas gostaria de tornar esta questão uma questão objetiva e prática. Uma segunda questão prende-se, por exemplo, com a forma como a Europa tem definido uma estratégia para o aço verde à escala europeia. Muitas vezes, dentro do panorama nacional e do contacto que vou tendo com aquilo que são as realidades das indústrias, percebe-se que há uma renitência ou uma falta de vontade a perceber que também se cria uma oportunidade na atração de investimento para dentro de um país como Portugal. Nas últimas três semanas, eu não estaria bem comigo próprio se não tocasse nesta questão. Nas últimas três semanas, Portugal foi tocado por uma crise nacional que se prende, por exemplo, com uma indústria que é a indústria dos dados e a possibilidade de ligarmos dois continentes como o Brasil e a Europa, ou a América e a Europa, perdão. E de facto, a transição justa, todo o momento de descarbonização, pode ser conciliável com a atração de indústria para dentro de um espaço como o espaço europeu, que me parece muito pertinente. Eu gostava de perceber o que é que o IPCC, além de todo o conhecimento científico que é inegável, nos pode dizer em relação à atração de novas oportunidades de investimento para dentro de um país como Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor James Key, começo por saudar a sua presença em Portugal e por felicitá-lo pelo Prémio Norte-Sul, atribuído ao IPCC pelo seu papel crucial em prol da ciência e da sensibilização para atuarmos contra as alterações climáticas. Hoje são inegáveis, de facto, os efeitos da ação humana, em especial no caso das emissões de gases com efeito de estufa, quer no clima do planeta, quer na tendência de aquecimento global. Os impactos gerados, que são conhecidos, mas que atingirão em breve uma escala muito maior, são já sentidos em todos os continentes, afetando ecossistemas, recursos, biodiversidade, mas sobretudo as populações mais vulneráveis. E o nosso país, de facto, está particularmente exposto aos efeitos destas alterações e são já bem patentes de ano para ano, um pouco por todo o país, entre outros efeitos, alterações nos padrões de pluviosidade, redução da disponibilidade hídrica, secas cada vez mais severas e prolongadas, quebras de biodiversidade, maior aridez dos solos, intensificação dos incêndios rurais e até uma maior mortalidade devido às ondas de calor. Estamos em Portugal a percorrer um caminho em plena transição energética, como já aqui foi dito hoje, a apostar nas energias renováveis, a tentar reduzir as emissões, a dar o nosso contributo, enfim, no quadro da União Europeia, sabendo que ainda temos muito pela frente para chegarmos à neutralidade carbónica em 2050. Enquanto país, temos sentido as dificuldades deste processo de transição, que tem impactos nos mais diversos setores da sociedade. Sabemos que temos de agir de forma mais célere face aos problemas e omissões, e temos sentido também, infelizmente, como temos de melhorar também nos processos de decisão em termos de transparência. Neste Parlamento aprovámos em 2021, por larga maioria, a Lei de Bases do Clima, que já aqui referiram, e que é a nossa bússola, no fim, para o caminho que é longo e exigente, e nela deixámos clara a intenção de antecipar essa meta de neutralidade carbónica para antes de 2050 mesmo. A COP, que hoje terminou, que terminou agora no Dubai, mostra vários aspectos positivos e avanços que nós saudamos, desde logo com a aprovação do primeiro Global Stocktake, os compromissos relevantes de mitigação, os novos objetivos de produção de energia renovável e de eficiência energética até ao final da década, a afirmação do phase-out dos combustíveis fósseis, o reconhecimento da importância do restauro dos ecossistemas marinhos e a materialização do Fundo de Perdas e Danos para apoio aos países mais afetados. São tudo contributos e decisões importantes num tempo em que é muito claro que todos os países, sejam eles maiores ou mais pequenos, mais eficientes ou mais poluentes, têm todos que fazer um esforço para mitigar emissões de gases com efeito de estufa, e que esta é uma responsabilidade coletiva, mas também individual de cada país. No rumo para a neutralidade carbónica, precisamos mais do que nunca de ciência, de inovação, de tecnologia, de envolvimento e participação informada dos cidadãos. Precisamos cada vez menos de negacionismos, de populismos, de extremismos, venham eles de onde vierem. E o PSD está empenhado neste combate às alterações climáticas e tem estado sempre do lado das soluções e continuará sempre a defender uma transição justa, transparente e devidamente fundamentada. Por outro lado, por seu lado, o IPCC tem sido de facto um farol de conhecimento e de consciência crítica ao longo de quase 3 décadas de existência, tem acompanhado os principais momentos políticos desta área, tem registado os progressos, mas sobretudo tem também assinalado as insuficiências e o agravamento dos problemas que resultam das alterações climáticas. Nesta última COP, nas suas declarações, o professor enfatizou o papel da ciência, mas pergunto-lhe como é que devemos enfrentar todos aqueles que não querem acreditar na ciência, que não querem abdicar das suas vantagens económicas, que se conformam, que preferem fechar os olhos e fantasiar sobre o futuro, que se servem do clima como arma de arremesso ou para arrecadar votos dos descontentes, que ignoram o sofrimento de quem vive em áreas mais afetadas do planeta, ou como pode a ciência, de facto, não ser manipulada por aqueles que usam as alterações climáticas como instrumento de propaganda, como greenwashing, ou de venda de pretensas soluções que capturam carbono, soluções tecnológicas, mas que não têm a devida demonstração. No fundo, se precisamos de mais ciência ou se precisamos, de facto, de mais consciência cívica e política. Eram estas as questões que lhe deixava e, em nome do Partido Social Democrata, agradeço mais uma vez todo o esforço que o IPCC tem feito e louvo o reconhecimento público que granjearam, felicitando novamente pelo Prémio Norte-Sul, que é inteiramente justo e merecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, em representação do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também o professor Si, agradecendo a sua presença, agradecendo a sua presença aqui neste Parlamento e desde já dando os parabéns pelo novo cargo que desempenha e saudando uma das suas primeiras intervenções iniciais, onde diz que tem como ambição liderar um IPCC que seja verdadeiramente representativo e inclusivo, um IPCC virado para o futuro e desde logo ter demonstrado uma disponibilidade para democratizar não só o IPCC, não só este painel e os cientistas que o compõem, mas também de fazer um esforço para que o debate seja verdadeiramente democrático e que não esqueça nenhuma das visões nestas matérias. E não poderia deixar de começar por fazer uma introdução. Vivemos um período muito particular em Portugal, no momento em que temos um governo em queda, devido a um escândalo que envolve precisamente esta necessidade e este tema da transição energética, um escândalo de corrupção que envolve, por exemplo, a temática do lítio, necessário para a produção de carros elétricos, baterias de carros elétricos, e isto mostra que há desde logo um mau serviço em quem quer de facto servir a conservação da natureza e do meio ambiente, porque há muitos que se têm utilizado desta agenda para também enriquecer e tirar benefícios pessoais e políticos deste tema. E isto tem sido uma preocupação e, em tom de balanço, digo-lhe que, como a deputada mais nova nesta casa ao longo desta legislatura que agora cessa, lamento que o debate tenha sido polarizado e que sempre que tentámos trazer algumas preocupações legítimas para esta mesa, tenha sido mais fácil policiar o pensamento, silenciar e dizer que algumas vozes não podem ter lugar, do que perceber o que é que estava verdadeiramente por trás de cada questão. Porque não me move nenhum negacionismo, não me move nenhuma dúvida de que, de facto, a ciência é necessária e fundamental nesta fase, move-me uma preocupação. É que a transição justa e a justiça climática não se tem traduzido necessariamente numa melhoria de vida para o cidadão comum. Pelo contrário, a classe média e a classe baixa têm sido muito penalizada e têm sido injustiçada com este discurso. Vem de um país, o senhor professor, onde, por exemplo, para entrar na capital, o cidadão comum em Londres tem que pagar 12 libras para poder fazê-lo, porque é uma zona sem emissões. E isto, de facto, gera mais desvantagem, porque quem tem mais condições económicas tem uma capacidade de poder fazer esta travessia diária que quem não tem não consegue fazer. Mas mais, um caso português. Houve uma refinaria que foi fechada há 3 anos e que um dos argumentos dado foi a necessidade desta transição energética. No entanto, 3 anos depois, há trabalhadores que continuam sem emprego. Há alguns destes trabalhadores que eram profissionais, engenheiros, técnicos, foram contactados para trabalharem num talho, sem desmerecer, de facto, o trabalho que é desenvolvido num talho. Mas não podemos rasgar os compromissos que temos com estas pessoas e dizer que são pessoas que têm que ser sacrificadas em prol desta transição. Outro exemplo, a União Europeia irá limitar a venda de carros a combustão, inicialmente iriam até 2030. Mas sabemos que, atualmente, a média de um carro elétrico ronda os 50 mil euros, valor que é manifestamente impossível para um português comum, um dos países mais pobres da União Europeia, ter capacidade de facto fazer esta transição e mudar de facto de carro. E portanto, sempre que trouxemos estas questões, fomos empurrados para o populismo, para o negacionismo, e isto também é um mau serviço à democracia, porque temos esquecido as necessidades do português comum, do cidadão comum, e deixámos de poder trazer questões. De facto, se muitas vezes dissemos que os modelos climáticos são imperfeitos, citando alguns cientistas, sim, mas como cientista sabe que a ciência avança precisamente da questão. Se dissemos que, de facto, temos dúvidas em alguns dos impactos das políticas climáticas, sabendo que têm consequências económicas negativas e que nem sempre estão a ser tomadas com consciência, sim, mas não podemos ser empurrados para o campo do negacionismo, senão estamos a excluir uma parte do eleitorado que necessita de representação. E, acima de tudo, temos uma preocupação. É que dados e o trabalho, por exemplo, do painel que agora lidera, muitas das vezes são mal comunicados, não por si, mas por uma comunicação social alarmista que não tem preparação técnica para fazer as comunicações que faz e que gera, de facto, ansiedade na população. Dou-lhe um dado, 10% dos jovens universitários portugueses sofrem hoje com ansiedade. E isto tem que nos levar, de facto, à reflexão. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, dizendo que agradeço a sua presença e deixo como uma última questão, referiu que, de facto, já há 50% de territórios e de emissões, no caso, que têm legislação e, portanto, que estão cobertos de legislação. Nós, como legisladores, precisamos de saber o seu impacto. Estes 50% de legislação são, de facto, adequados. Reconhece que, de facto, esta mitigação está a ser feita com verdadeira justiça. O que é que nós, em Portugal, podemos continuar a fazer? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o professor James Key pela sua recente nomeação enquanto diretor do IPCC. É com muito gosto que o recebemos. Cumprimentá-lo também pelo sucesso do acordo alcançado na COP que mencionou e dar-lhe também as boas-vindas a Portugal, que sendo um dos países da Europa que mais irá sofrer com a escassez hídrica e com a erosão costeira, beneficiará certamente de um consenso alargado na adaptação e mitigação das alterações climáticas. E eu tinha quatro perguntas para si, vou tentar ser muito rápido. Falou a nível mundial, embora ainda havendo desafios, há também muitos pontos positivos e uma evolução na tecnologia e na rota de descarbonização face ao que aconteceria, o que aconteceu no passado, em outras décadas. A energia limpa é hoje muito mais barata e muito mais competitiva, como também fez questão de referir, e pela primeira vez na história a Agência Internacional de Energia estima que o pico da procura de energias fósseis cede ainda antes de 2030, e eu acho que isso também é um dado bastante positivo. E nesse mesmo relatório da IE há algo ainda mais interessante a meu ver e que eu gostaria de ter a sua opinião. No relatório diz que neste momento a maioria das ações necessárias para baixar ainda mais as emissões derivam de tecnologias que já estão maduras e custo-eficazes na maioria dos casos, e que o papel das mudanças comportamentais, sendo importante, é hoje menos relevante. Eu gostaria de ter a sua opinião sobre este ponto do relatório. Em segundo lugar, também gostaria de saber, na opinião do IPCC, quais é que são as tecnologias, neste caso em desenvolvimento, que considera mais importantes para alcançar os nossos objetivos de neutralidade. Depois, em relação ao caminho ainda a percorrer, eu gostaria de ter aqui um bocadinho a sua opinião sobre o discurso que deve ser efetuado. Eu li uma das suas primeiras entrevistas, depois de ter assumido o cargo, e gostei de uma coisa que disse, que manifestava preocupação, deixe-me só aqui encontrar a citação, manifestava preocupação, e agora passo a citar: não exageremos a ameaça representada pelo aumento de 1.5 graus, e tinha um discurso um pouco mais equilibrado face àquilo que às vezes se vê, e eu acho que isso também é importante porque temos visto muitos grupos mais alarmistas a falar em extinção do planeta e temos 10 anos antes da grande catástrofe. Ainda hoje, por exemplo, em Lisboa, uma das principais avenidas de acesso à cidade, a Avenida Eduardo Pacheco, está bloqueada por ativistas porque acham que o acordo na COP que aqui referiu é bastante insuficiente. E eu gostaria de saber qual é a opinião do IPCC sobre este tipo de discurso e este tipo de ações também, e se considera que é assim que vamos conseguir mobilizar o cidadão comum, que simplesmente hoje quer sair de casa e chegar ao trabalho, a incentivar a transição energética. E por último, uma última pergunta, também face aos últimos dados que apresentou e que obviamente são de caminho de evolução positiva, mas ainda lenta. Eu gostaria de saber se considera que ainda existe uma janela temporal suficiente para chegarmos aos 1.5 graus, ou se, e no relatório da Agência Internacional de Energia que citei, eles consideram que sim, ou se considera que, por outro lado, que não, e como alguns defendem, se calhar um bocadinho de forma mais realista, se deve já falar de 2 graus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Duarte Alves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do IPCC. E, realmente, nós temos esta nossa reunião muito marcada ainda pela COP28 no Dubai. Uma COP que, como outras conferências deste género, é marcada, como é natural, por conflitos e confrontos de interesses que estão em presença. Confronto entre países historicamente responsáveis pela maioria das emissões que procuram impor medidas para perpetuar o seu domínio e, por outro lado, os países em desenvolvimento que insistem na aplicação do princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada, e que, aliás, se organizaram pela primeira vez com a cimeira do G77 mais China, presidida por Cuba, e que afirmou precisamente a posição desses países nesta COP, e isso foi um elemento importante desta conferência. Também o confronto entre os interesses das multinacionais energéticas, que querem perpetuar os seus lucros, seja através da continuação da exploração de combustíveis fósseis, seja através de novas fileiras associadas às energias renováveis, e aqueles que defendem, como nós, que o setor da energia é um setor estratégico para o desenvolvimento dos países e que o seu controlo público é essencial para conciliar a implementação dos objetivos traçados para a transição energética e o desenvolvimento e a justiça social. E, portanto, desta COP sai como resultado a manutenção da insuficiência nos objetivos para reduções globais de emissões e, sobretudo, em concreto, de medidas de acompanhamento para que esses objetivos possam ser acompanhados e possam ser efetivamente cumpridos. Mantém-se também o desafio de apoiar países em desenvolvimento para uma mudança no paradigma energético que não comprometa as suas condições de desenvolvimento económico e, mesmo relativamente ao fundo de perdas e danos, que foi uma das decisões que se tomou no início desta COP, mantém-se a preocupação com a decisão de ficar o Banco Mundial como anfitrião durante 4 anos deste fundo, o que, tendo em conta o histórico e a natureza desta instituição, o papel que tem tido para usar a dívida como meio de domínio sobre países em desenvolvimento, é um elemento que não deixa de suscitar também a nossa preocupação. Continua também por definir a forma de contabilizar avanços, no chamado balanço global. E eu, sobre este aspecto, gostaria de questionar o Sr. Presidente do IPCC muito em concreto sobre a forma de comparar emissões, que hoje ainda é muito baseada apenas na produção nacional de cada um dos países. Ora, aquilo que nós temos é verdadeiramente uma situação em que também deveria ser contabilizado o consumo de cada um dos países, porque senão podemos ter a situação em que a deslocalização de produção acaba por ser uma deslocalização também, uma exportação de emissões. Aliás, creio ter havido um documento interno de um grupo de trabalho do IPCC que referia que mais de 40% das emissões em países em vias de desenvolvimento são devidos à exportação de bens, sobretudo de produtos, para países desenvolvidos. Ora, esta matéria, quando se discute as formas de contabilizar os avanços, seria importante também termos aqui a perspectiva do Presidente do IPCC relativamente à forma de contabilizar, que considere não apenas a produção per capita em cada um dos países, mas também as emissões sobre o consumo que se depois, para onde esses bens são destinados, para que não tenhamos aqui uma forma de, no fundo, exportar as emissões através da deslocalização da produção. Consideramos, por fim, que o capitalismo, pela sua natureza exploradora do ser humano e predadora de recursos naturais, não oferece soluções para responder aos problemas e aos desafios ambientais. Não são soluções os mecanismos de mercado, de financiarização e especulação sobre a natureza, a responsabilização de comportamentos individuais, a contínua promoção do consumo desenfreado, o aprofundamento da liberalização do comércio internacional que se vem agravando. Pelo contrário, consideramos que é necessário uma mudança no modelo produtivo, uma maior durabilidade também dos produtos e o combate à obsolescência programada, a promoção de consumo local e de encurtar a distância entre a produção e o consumo, e isso para nós é uma matéria fundamental de resposta às alterações climáticas, a defesa do transporte público coletivo, a recuperação do controle público de setores estratégicos como a energia e a regulação justa do comércio internacional e, por fim, a defesa da paz também como elemento determinante para o combate às alterações climáticas. E, portanto, gostaria também aqui de deixar a nossa posição sobre aquilo que são os principais desafios e que, no nosso entender, não têm sido adequadamente respondidos, tanto na COP como em outros fóruns de decisão internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Vice-Presidente desta Comissão, em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente do IPCC. É um prazer tê-lo na Assembleia da República e queria também congratular o IPCC pelo Prémio Norte-Sul que vai receber hoje aqui no Parlamento. O trabalho feito pelo IPCC é fundamental porque dá uma base científica inatacável para a análise internacional e influencia, como devem influenciar os decisores políticos a tomarem as suas decisões e a pensarem o futuro do planeta. Mas a primeira pergunta e preocupação é se considera que o peso político que o IPCC tem é suficiente para salvaguardar os seus objetivos e acautelar o planeta das transições climáticas que estão em curso. Porque nos parece a nós que, infelizmente, há muitos alertas que não têm consequência. E muitos decisores políticos que tomam as suas escolhas em função de decisões de curto prazo, esquecendo sempre que o futuro existirá para lá dos seus mandatos, para lá dos seus programas, normalmente 2, 3, 4 anos de distância. E, infelizmente, esta gestão política do momento, do presente, leva a também que um conjunto de injustiças sejam materializadas. Por exemplo, nós vemos hoje que muitos partidos negacionistas usam as injustiças de políticas para salvaguardar a transição climática em seu favor. Eles negam a transição climática, mas sempre que há uma injustiça percepcionada na desigualdade de esforços que são pedidos às populações, em que quem é mais rico tem mais facilidades e quem é mais pobre tem mais dificuldades, em que, por exemplo, não se condicionam estilos de vida claramente pesados na sua pegada ambiental. Nós continuamos a permitir os jatos privados, continuamos a permitir os cruzeiros de luxo, estão a poluir as nossas cidades, o nosso ambiente. Mas depois prejudicamos quem menos tem, considerando que são eles os principais culpados. Esta desigualdade que é percepcionada é muitas das vezes também instrumentalizada por partidos negacionistas para ganhar espaço popular, por um lado, e para, por outro lado, colocar em causa uma verdadeira necessidade de mudança na nossa forma de viver, na nossa estrutura económica atual. E isso para nós é uma preocupação. É uma preocupação também, e até pegando nas suas palavras sobre a COP, e eu gostava de pormenorizar alguns dos termos do acordo, é uma preocupação também quando nós vemos toda a dinâmica das COP ser cada vez mais transformada numa tentativa de lavagem de imagem de países dependentes de combustíveis fósseis, muitos deles produtores de petróleo. Esta última semana mostra muito do impacto negativo que essa realidade tem, também na mensagem pública que é passada. E mesmo no acordo, apesar de reconhecer que o phasing out dos combustíveis fósseis foi um avanço importante a que se chegou nos termos do acordo, há em si alguns pormenores que parecem alçapões para não mudar verdadeiramente o que está a fazer mal ao planeta. Por exemplo, aquele termo que o Sr. Presidente usou logo na sua intervenção, e que foi um dos termos principais de discussão, o termo em inglês, o abated ou unabated, a redução ou não redução ou a forma de mitigação do consumo de carvão e da produção energética com base em carvão. Na verdade, há uma indefinição geral, que vários cientistas também têm exposto, sobre o que é que significa este unabated que foi referido no acordo. Nós estamos a falar, por exemplo, que vamos de facto caminhar para uma redução do uso do carvão, ou vamos apenas e só que uma usina, agora estava a falar o termo em português, uma fábrica, obrigado, estava agora numa tradução de inglês para brasileiro e depois para português, numa fábrica que use carvão, apenas a captura de 10% do dióxido de carbono emitido. Ou de 20%, ou 30%, ou 50%, ou 100%. Há aqui, no termo unabated, um espaço desta captura que vai desde qualquer coisa acima do 0% até aos 100%. Mas não é igual. Não é a mesma coisa do ponto de vista ambiental, até como nos diz o IPCC, se for mais próximo do zero ou se for mais próximo do 100. E eu, desse ponto de vista, fico, olhando para o texto que foi alcançado, fico muito de pé atrás com este que me parece ser um grande alçapão nas metas que estavam previstas para esta COP e nos objetivos que tínhamos à escala internacional para alcançar. Tenho ainda uns segundos, queria colocar-lhe uma outra questão que me parece também fundamental nesta solidariedade à escala planetária, que é a salvaguarda dos interesses de vários espaços geopolíticos em causa. Nós tivemos uma das grandes discussões de quem estava contra a proposta de segunda-feira. Por um lado, uns diziam, bem, mas a proposta normaliza o nuclear, que interessa, por exemplo, a alguns países europeus, França em primeiro lugar. E é um facto, o nuclear foi normalizado com o texto que foi alcançado. Outros diziam, bem, mas não acaba, não faz o phasing out dos combustíveis fósseis. Isso, aparentemente, depois foi melhorado no texto final. Mas depois a crítica sobre o carvão é aquela que eu referi há instantes. Muitos países africanos diziam, mas falta ambição no que toca ao investimento necessário para nos ajudar a nós a preparar-nos para estas mudanças. E por isso, de facto, há muitos interesses divergentes e muita dificuldade numa sociedade global cada vez mais umbiguista, cada vez mais com os interesses virados para os seus umbigos e cada vez mais também refém de alguns poderes negacionistas. E eu pergunto-lhe como é que vê esta realidade, sendo que às vezes parece que qualquer conquista chega a passo de caracol, mas o desastre climático vem em velocidade acelerada. E por isso termino com esta pergunta, mas não deixando novamente de agradecer o trabalho todo do IPCC e desejando-lhe assim as maiores felicidades à frente deste importante órgão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É sempre bom dar um pouco de movimento brasileiro à nossa língua e eles acabam sempre por nos... Mas usina tem a mesma origem que a oficina. Por isso esteve bem. Sr. Presidente, eu queria agradecer aos senhores deputados e pedir então ao Sr. Presidente do IPCC, o professor Sequi, que possa então, tem 15 a 20 minutos.
Ok, thank you. That was a very wide-ranging set of questions and comments, so I will do my best in 15 minutes, but this is quite a challenge.
20,
ok, thank you. So I just wanted to say right from the beginning a reminder that IPCC is a scientific body and not a political body, and we cross these lines into politics at our peril. That being said, we have to be very conscious that the messages that we convey are received in a political context. So we need little antennae for the politics to understand where our messages are going to land, and I think this is very, very important. Now, the questions were wide-ranging. Let me start with what you might call the most existential questions and the biggest ones, because there were a lot of issues about justice, equity, the impacts on different groups in society. I might first of all say that how we deal with people who don't believe the science, and just to say, I do think that IPCC's impact over the last 5 to 6 years has been enormous. I think the conversation globally has changed as a result of IPCC reports. It was only in 2018, with the special report on global warming of 1.5 degrees, that the concept of net zero emissions was introduced into the discourse, the political discourse. And since then, more than half of the world's emissions are now covered by net zero aspirations. In my own country, in the UK, we have a government department, a ministry, with net zero in the title of the ministry. So genuinely, I think IPCC has made a difference. And in terms of dealing with the people who might be sceptical about the very science itself, honestly, we just need to persist and lay out the science in a calm and measured way. And I think at the moment we have a substantial consensus that the messages from IPCC are perceived to be true, with some exceptions. We simply need to persist. Now, there were a set of issues around what you might call the equity issues. And can I call perhaps on some of my experience as chair of the Scottish Just Transition Commission, as well as IPCC? And just to say, I've been dabbling in Scottish politics for many years. I still don't understand it properly, so I will not pretend to understand Portuguese politics as well. But just to say, the reason that we had this Just Transition Commission was to address these very issues of justice and inequities. And There are some people who think you can take the phrase just transition and sprinkle it on climate action, and it's a magic dust that makes it work well. It does not. It is a very difficult challenge that we are facing. And so I think, you know, what we came down on was three broad lines of action to address these inequities. First of all, we need to plan ahead and have industrial planning so that everybody understands their place in the system. So that when a refinery closes, and they will close if we transition away from fossil fuels, that there are plans for alternative work and retraining programs and job destinations that people can go to. Unless we do that planning, it's not going to work. Secondly, I think it's really important that there is proper engagement with all groups in society. The commission that I chaired contained businesses, it contained trade unions, it contained environmental groups and other community groups concerned with social issues. We managed to hold a consensus on it, but it was very, very important that all of these groups were in the same room and shared each other's perspectives so that you got a consensus. And then the final point, I think, is on the financial aspect of it. It was very essential to be clear about who bore the costs and who had advantage from different types of climate action. And it was essential that policies were put in place to make that as equitable as possible. So I'm not saying there's no one answer, and it will depend on local context, different countries, but I think these three themes would apply, that of planning, of engagement, and a really close attention to who benefits and who pays from the kinds of changes that are involved. So these were what I would call the larger scale issues. There were lots of detailed questions that came up that maybe I can take a little bit more sequentially. So the question I think came up at the beginning about the role of not only energy but agriculture and other land use issues. And just to say, this probably does not get enough attention. We certainly, in the last cycle, IPCC produced a special report on climate change and land that really flagged up some of the challenges, and it was the first report to conceptualise the food system as a whole, as opposed to just looking at the agriculture and the supply side. And may I say, there are many activities in the land use sector where you can actually get benefits in terms of both adaptation and mitigation at the same time. They produce both kinds of benefits. I think there was also the question about green steel. Just to say, there are big challenges around what you call the major basic materials industrial sectors and what can be done. In terms of steel, one of the first steps that can be taken is moving to more recycling, more of a circular economy, which can allow the use of electric arc furnaces instead of traditional blast furnaces. That's one way to go. If we still need new basic steel, then there is also the possibility of using hydrogen, for example, rather than the traditional methods, so that will take some time. It takes a long time to turn these sectors around. There was one about the question of climate anxiety among younger people, and I think somebody else raised the quote that I'd said that something I wasn't on the side that 1.5 didn't matter. This I never said. Just to flag up, it was in the context of an interview which was about young people reacting to newspaper headlines that we had 12 years to save the world, I think it was at the time, which is something that IPCC never on any occasion ever said. So just to make it clear, the consequences of global warming of 2 degrees are far worse than those of 1.5. You can see huge new kinds of impacts around food productivity, melting of permafrost, much more extreme events if we go to 2 degrees. But the strong message we like to get out is that every fraction of a degree matters. It doesn't matter whether you're below 1.5 or above 1.5, it makes a difference to take action, reduce the impacts. And we have demonstrated that the costs of reducing emissions are less than the value of the impacts that you avoid. This was a very clear conclusion from our last report. I am trying to pick this up as much as possible. Is 1.5 degrees still possible? I think was one of the questions that was asked. And just to say, it is still just possible to do so, but it absolutely depends on action being taken immediately. If we let it go with the current pledges we have and follow them till 2030, it will place 1.5 degrees warming beyond reach. We do have to act immediately. And just to say, I think the conclusions of the IPCC reports are not that if you don't hold warming to 1.5, you jump straight to 2 degrees. This was definitely not a conclusion, because, as I said, every fraction of a degree actually matters. There were questions about financial institutions, about consumption-based emissions, I think. One of the things I would flag there is now a lot of soul-searching going on about the role of the international financial institutions and what role they can kind of play, including perhaps quite more ambitious reforms of the institutions, given, I think, the failures that I think that everybody acknowledges. So they do need to be reformed, to move things on. And these activities are taking place, and I may say that IPCC scientists and economists have been engaging in these discussions. Also, I think a point there that was raised about consumption-based emissions versus production-based emissions. And just to say, as IPCC, of course, we will not recommend one approach or the other, but in our last report, when we looked retrospectively about trends in emissions, we presented in almost an equal basis data based on consumption-based emissions and production-based emissions. I don't think the gap was as large as you suggested, and it has actually closed a little because of the financial crisis and also the fact that Chinese have become less emissions intensive in their basic industries. It has made a difference. But we have presented it. It's up to policymakers to decide whether they want to operate on that basis. I think there was also a comment about investment in public transit. I may say that when I'm not sure where I am with respect to my 20 minutes at the moment, but I see it. Okay, I've got you. Okay, okay. So on this question of public transit, I mean, again, if I can refer back to my Scottish Just Transition experience, one of the meetings we had was themed on transport, and it happened to take place in my hometown, which is Dundee. And we spent an afternoon being told by transport professionals, taken to show all the electric vehicle charging facilities that were going in. We then held a town hall meeting in the evening with people who actually travelled around Dundee, and all they wanted to talk about was buses and public transit rather than electric vehicles. Now, we do need to move towards electric vehicles, but we mustn't forget, I think, agree, that public transit, active travel and other aspects are also a very important part of the picture. Abated and unabated. This was a phrase that came up very strongly when we approved our Working Group 3 report about 18 months ago. And because the word was raised, we were challenged by governments at the time to say what was actually meant by abated and unabated. And there is a footnote in that summary for policymakers for Working Group 3 of IPCC that contains a definition. and it was very briefly in a draft of the global stocktake agreement. The footnote was almost carried through, but I don't think appears there at the moment. So just to say, unabated is unambiguous. Unabated means you just burn the coal without doing anything about it, and all the carbon in the coal gets turned in and moved into the atmosphere. In fact, IPCC does have definitions of what abated might mean. If you go back to, there's a fourth group in IPCC which people don't pay much attention to, the Task Force on Inventories, which supplies the methods by which governments supply their data on emissions to the Framework Convention on Climate Change. And going back 20 years, they have a definition of some of the technologies, and it is to the fact that 90% of the emissions need to be captured for this to account as abated technology. So the number 90% is quite strong, and it is the number that is used by all of the modellers when they produce the long-term scenarios. So it is pretty ambiguous that 90% is the number. We may need to do a bit more work on that, because a lot of science has passed under the bridge since then. Questions about mentions of different technologies. Nuclear was mentioned, and just to say, nuclear has been a subject of great controversy among the countries that make up IPCC over the years, but I think people have kind of agreed that they're going to take different pathways there. So we really offer no comment on nuclear versus renewables. We don't support, we don't propose any particular technology. The scenarios which IPCC assessed in the last cycle do include an expansion of nuclear power globally, but there is no assumption that that takes place in the same way in all the world. Countries will make their own choices there. Now, I can see I've covered all the parts, I think, where I had marked Q or an asterisk in my notes. Let me just see if there are any comments that I've missed out that you want to follow up on. I'd be very happy to see if I've forgotten.
Muito obrigado, professor Ski. E eu deixo em aberto aos senhores deputados se houve alguma questão em concreto que gostariam de ver reforçada a resposta. Não havendo nenhuma intervenção, eu queria agradecer. Professor Ski, obrigado uma vez mais por dedicar uma parte considerável do tempo em Lisboa para estar connosco. E uma vez mais gostava de congratular o IPCC, o seu presidente, pelo Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Também no clima, o diálogo Norte-Sul terá necessariamente de ser reforçado, terá necessariamente de ser repensado e diria até terá necessariamente de ser reativado. Sim, professor, tem a palavra.
Yeah, can I just say very finally, it was an honour to be invited to come and speak to you here today. And one other thought, again, picking up on UK and my own experience, the most powerful engine behind ambitious climate action is when there is political consensus behind it, and it's very clear evidence behind that. So multi-party consensus has been a factor in my own country, and I, of course, will not interfere with UK, Portuguese politics, but I would just commend this to you.
Muito obrigado por estas palavras finais, professor Ski, e aos senhores deputados queria agradecer termos dedicado também esta parte da nossa quinta de manhã, que habitualmente não está dedicada às comissões, para podermos receber o presidente do IPCC. E às 12 horas temos também a cerimónia do Prémio Norte-Sul, aqueles que se quiserem juntar. Professor, uma vez mais, muito obrigado. Best of luck in your new job e até à próxima semana. Muito obrigado a todos.